Começa agora o programa Salve Palestrinos. Toda terça, a partir das 20h30, a memória palmeirense tem voz aqui na Web Rádio Verdão. Fatos históricos, curiosidades, recordes e momentos marcantes da vida palestrina serão abordados pelo jornalista e historiador Fernando Galupo. Esperamos sua interação e audiência. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.
Palestrinos, eu sou Fernando Galupo e traremos para você, torcedor palmeirense, curiosidades, históricos, fatos marcantes, informações sobre a nossa querida Sociedade Esportiva Palmeiras, todas as terças-feiras, a partir das 20h30, aqui na Web Rádio Verdão. E como todos sabemos, estamos próximos do início da Copa do Mundo da Rússia, que se inicia em junho, né, no próximo mês de junho. E o Palmeiras, tradicionalmente, é uma das equipes do futebol brasileiro que mais cedeu atletas para a seleção brasileira. E não somente para a seleção brasileira propriamente, né? O Verdão também contribuiu ao longo dos anos com atletas para algumas seleções sul-americanas na principal competição do futebol mundial, né? Atualmente temos o atacante Miguel Borja, que foi convocado para os amistosos da Colômbia agora, né? Desfalca o Palmeiras nessa reta final do Paulista e provavelmente vai desfalcar aí também no período da Copa do Mundo, onde ele provavelmente será um dos convocados para defender a seleção colombiana no torneio. Possivelmente será ele o nosso único jogador do Verdão na competição, né? Dado que a seleção brasileira, por exemplo, pela sinalização do Tite nas últimas convocações, mostra que jogadores do Palmeiras serão preteridos numa possível convocação para a Copa do Mundo. Se isso se concretizar, né? Será o Borja, será o sexto estrangeiro do Palmeiras a defender a seleção em Copas do Mundo, né? Então, o Borja como estrangeiro e jogador do Palmeiras, ele pode ser aí o sexto atleta estrangeiro do Verdão atuando pela principal competição do futebol mundial de seleções. O primeiro deles, lá atrás, foi o lateral direito Diogo, que defendeu a seleção do Uruguai na Copa do México em 1986. Diogo, lateral direito meio fortinho, gordinho, batia bem, bolas paradas, cobranças de falta, enfim. Teve muito problema com a questão do peso, né? Ele veio do Peñarol para o Palmeiras e teve essa oportunidade de defender a seleção do seu país na Copa do México em 1986, sendo atleta do Verdão. Naquela ocasião, o Uruguai terminou a competição nas oitavas de final ao perder para a campeã Argentina pelo placar de 1-0, um time fantástico comandado aí por Diego Maradona. O meio-campista Rincón, olha aí, Rincón foi o segundo palmeirense a estar presente numa seleção estrangeira em Copas do Mundo. Ele defendeu a seleção da Colômbia na Copa dos Estados Unidos em 1994. Colômbia, que foi uma grande surpresa nas eliminatórias, ganhando da Argentina em Buenos Aires, fazendo furor naquele momento do futebol mundial, né, com futebol encantador, né, quem não se lembra aí do goleiro Higuita, do cabeludo Valderrama, né, chamava atenção também pelo estilo excêntrico, e o Rincón, atuando pelo Palmeiras, defendeu a seleção colombiana na Copa dos Estados Unidos em 94. Infelizmente, os colombianos tiveram problemas e decepcionaram, caíram na primeira fase da competição, né, inclusive tiveram depois complicações ao voltar no país, com uma morte estranha do jogador Escobar, enfim, uma seleção fantástica que encantou, mas que na Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94 não conseguiu mostrar o mesmo brilho. O terceiro palmeirense a atuar em Copas do Mundo defendendo seleções estrangeiras foi o nosso querido lateral direito Tiki Arce. O Arce defendeu a seleção paraguaia nas Copas do Mundo de 1998 na França e em 2002 na Copa da Coreia-Japão. Né? O Arce, fantástico no Palmeiras, né? Defendendo o Grêmio também, passagens marcantes, importantíssimo na conquista da Libertadores do Palmeiras em 99, é um dos estrangeiros que mais gols tem, é um dos estrangeiros na história do Palmeiras que mais gols fez com a camisa do Verdão, quer dizer, o Arce com uma história linda no Palmeiras, um ídolo da torcida alviverde nesse momento, do final dos anos 90, início dos 2000, e ele participou de duas Copas do Mundo pela seleção do Paraguai. Em 98, os paraguaios foram desclassificados nas oitavas de final justamente para a campeã França, quando eles foram derrotados pelo placar de 1 a 0. Em 2002, tem um feito bem bacana com o Arce relacionado ao Palmeiras. O Arce se tornou o primeiro atleta estrangeiro do Palmeiras a marcar um gol em Copas do Mundo, né? Então, Arce marcando a sua história eternamente na vida palestrina e também na seleção do seu país. Isso aconteceu no primeiro jogo dos paraguaios no Mundial, naquela ocasião, no dia 2 de junho de 2002, diante da África do Sul, no empate em 2-2. Né, o Arce, com a sua especialidade em cobrança de falta perfeita, marcou um dos gols da sua seleção naquela ocasião. Né, o Arce, fantástico nas bolas paradas, nos cruzamentos, enfim, um jogador com muitos recursos, com muita qualidade nesse fundamento. Né, mas em 2002, como em 98, a seleção paraguaia do Arce, ela foi derrotada nas oitavas de final pela vice-campeã até então, a Alemanha, pelo placar de 1-0. Outro palestrino que defendeu uma seleção estrangeira foi o zagueiro Gamarra. Gamarra, que marcou época no futebol brasileiro, jogador que fazia um número baixíssimo de falta, um jogador extremamente técnico. No fim de sua carreira, ele teve a honra de vestir a camisa palmeirense também, e nesse final de carreira ele conseguiu uma convocação para a seleção paraguaia, onde ele fez a sua despedida na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. Os paraguaios não tiveram o mesmo brilho de edições anteriores, já era uma equipe mais envelhecida, os seus principais jogadores já passavam por um processo de declínio, e os paraguaios terminaram naquela ocasião a competição na primeira fase. E o Gamarra, sendo atleta palmeirense, nos honrou com a presença nessa Copa de 2006. Né? O último palmeirense que defendeu uma seleção estrangeira foi o meia chileno Valdívia, que defendeu a sua seleção na Copa do Mundo realizada em 2014 aqui no Brasil. O mago também, como Arce, deixou a sua marca no Mundial. O Mago marcou seu único gol na competição, na vitória do Chile sobre a Austrália por 3-1 na Arena Pantanal, em Cuiabá. E o Mago, sendo atleta do Palmeiras naquela ocasião, registrando seu nome também na história, né? Os chilenos foram derrotados pela seleção brasileira, né? Acabou se tornando vice-campeão, vice-campeã do mundo naquele jogo, naquela situação fatídica, né? E os chilenos foram derrotados justamente pelos brasileiros na disputa por pênalti nas oitavas de final. A seleção brasileira, corrigindo, ela saiu na semifinal fatidicamente naquele 7-1 para a Alemanha, de triste recordação para todos nós brasileiros, né? Então, falamos um pouco dessa presença dos estrangeiros do Palmeiras, com essa possibilidade do Borja também registrar o seu nome na história, sendo um palmeirense a disputar uma Copa do Mundo por uma seleção estrangeira. Já a lista dos atletas brasileiros do Verdão que serviram a seleção do Brasil em mundiais, ela é bem extensa, né? O Palmeiras é um dos clubes que mais cedeu atletas para a seleção brasileira. O Palmeiras esteve presente nos 5 títulos mundiais da seleção brasileira em Copas do Mundo, a saber 1958, 62, 70, 94 e 2002, a última conquista aí com o Filipão e com o Marcos, né? E ao lado do São Paulo Futebol Clube, o Verdão faz parte da seleta lista de equipes que atingiram esse feito, né? De em todas as conquistas ter pelo menos um atleta presente no elenco. Já diz a tradição, né? Se não levar atletas do Palmeiras, o Brasil não conquista título mundial. Então, atenção a esses sinais e respeito à história, porque é um fato que o Brasil carrega e que pode custar aí mais um caneco na galeria de troféus da seleção brasileira, caso não leve um atleta do Palmeiras, né? Pensamos aí numa possibilidade de Lucas Lima, até Jailson, né, como terceiro goleiro. Enfim, temos atletas de qualidades que poderiam servir à seleção do Tite nessa Copa da Rússia. Mas vamos ver como será essa lista final. Aguardamos com atenção. Na primeira Copa do Mundo vencida pela seleção brasileira em 1958, representante palmeirense foi o Mazola, atacante Mazola, Altafine Mazola, que depois brilhou no futebol mundial, né? E na sequência, em 62, ele se naturalizou italiano e defendeu a Azzurra naquela competição, né? Mas em 58 ele foi o primeiro palestrino a conquistar uma Copa do Mundo com a seleção em 1958. Já em 1962, o Verdão foi representado por 3 jogadores, e 3 jogadores fantásticos: Djalma Santos, lateral direito, atacante Vavá, o peito de aço, e o meia, médio volante, meio campista, enfim, Zequinha, dono de uma categoria incrível, né? Jogadores de alto gabarito que fizeram parte também da primeira academia, jogadores extremamente qualificados. No ano do tricampeonato, em 1970, o Palmeiras levou à seleção brasileira o goleiro Leão e o zagueiro Baldock, né? O goleiro, inclusive Leão, disputou 3 Copas seguintes, né? 74, 78 e 82, né? Mas não levou a taça para casa nessas outras edições como atleta do Verdão, né? O Brasil voltaria a ser campeão do mundo após um jejum de 24 anos, né? Em 1994, no Mundial disputado nos Estados Unidos, né? Izinho e Mazinho foram convocados por Carlos Alberto Parreira naquela seleção do tetracampeonato, né? E vale lembrar que em 2002 tivemos a presença nada mais nada menos do que do São Marcos. São Marcos que foi o goleiro decisivo, para muitos o melhor jogador da Copa, né, na sua posição, né? Infelizmente a FIFA entregou a premiação ao goleiro alemão naquela ocasião, mas de fato quem presenciou, quem vivenciou aquele momento, considera que o Marcos fez uma competição gigante que merecia tal feito, né? Então são esses os atletas que participaram das conquistas brasileiras, sendo atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Falando de marcas, né, marcas e recordes de jogadores do Palmeiras em Copas do Mundo, o meia Luizinho Mesquita, em 1938, foi o primeiro jogador do Palmeiras a servir o Brasil em uma Copa do Mundo, naquela ocasião realizada na França, né? O Brasil mostrando um bom futebol, mas caiu precocemente, né? O Leônidas conduzia aquela seleção e o Luizinho Mesquita foi o nosso representante, foi o primeiro jogador a servir o Brasil em uma Copa. Outro meia, de tamanha habilidade, de categoria, nosso querido Jair da Rosa Pinto, o Jajá de Barra Mansa, foi o primeiro jogador do Palmeiras a marcar um gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Isso aconteceu em 1950, na vitória do Brasil contra o México, pelo placar de 4-0. Jair da Rosa Pinto, que no ano seguinte seria o grande articulador do Verdão na conquista do Mundial Interclubes contra a Juventus de Turim. Ele que participou do fatídico Maracanaço em 1950 e pôde dar a volta por cima com a conquista do Verdão do Mundial Interclubes em 1951. Já de Barra Mansa, Jair da Rosa Pinto, foi o primeiro palestrino a marcar um gol pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Já o atacante Vavá, em 1962, foi vice-artilheiro do Campeonato Mundial do Chile. O Brasil sagrou-se bicampeão. Vavá, na ocasião, marcou 4 gols. E o Vavá tem um recorde inatingível ainda. Como atleta palmeirense, Vavá foi o primeiro e único jogador do Palmeiras a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo, um feito aí que nunca foi repetido, mesmo com grandes atletas, com inúmeros jogadores importantes na história do Palmeiras, esse feito do Vavá jamais foi repetido. Do ponto de vista do staff, né, de chefes de delegação, uma honraria que sempre os cartolas, os dirigentes dos clubes normalmente são agraciados, o Palmeiras também teve a sua presença registrada em Copas do Mundo com o Mustafa Contursi. Em 1994, na Copa do Mundo dos Estados Unidos, ele foi o primeiro e o único presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras a ser chefe de delegação em uma Copa do Mundo, né? Nós já tivemos aí recentemente o Arnaldo Tirone, o Paulo Nobre, o próprio Maurício Gagliotti como representantes e chefes de delegações em amistosos em outras competições, mas em Copas do Mundo apenas o Mustafa Contursi, em 1994, como presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, conseguiu o feito de ser um chefe de delegação na maior competição de futebol internacional, né? Entre as 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo, o Palmeiras já enfrentou 11 dessas nações. Olha aí que legal, né? 11 das nações que estarão no torneio, né? Um total de 32, 11 delas tiveram confrontos com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o desempenho do Verdão é muito positivo, né? Fazendo aí uma lista das seleções, dessas 11 seleções, o retrospecto do Palmeiras frente a essas equipes é um retrospecto considerado positivo, afinal, né, um clube enfrentando uma seleção. A seleção do Brasil jogou com o Palmeiras em 2 jogos, né? O Palmeiras teve uma derrota e um empate contra a própria seleção olímpica do Brasil. Tá? Outra seleção classificada que o Palmeiras defrontou-se foi a seleção do Irã. Foi um jogo e uma vitória contra a seleção olímpica do Irã, Palmeiras, né, tendo um jogo e uma vitória contra os iranianos. A seleção do Japão, que também participará da Copa da Rússia, é a equipe, né, a seleção nacional que mais vezes atuou contra o Palmeiras e foi também a que o Verdão mais venceu. Foram 7 jogos entre Palmeiras e seleção do Japão, com 5 vitórias palestrinas, um empate e apenas uma derrota. Né? Então, seleção japonesa com muita tradição nos confrontos com o Palmeiras. A seleção do México também é uma seleção que o Palmeiras enfrentou por 2 vezes, tendo uma vitória para cada lado, uma vitória mexicana e uma vitória palestrina. A seleção da Coreia do Sul, o Palmeiras fez um jogo e obteve uma vitória. O mesmo acontecendo com a seleção da Espanha. Sim, nos anos 30, a seleção da Espanha, combinado da seleção espanhola, veio para São Paulo numa excursão e houve um jogo entre o Palmeiras e esse combinado espanhol, representando a seleção espanhola, com uma vitória palestrina naquela ocasião. Né? Entre os africanos, a seleção da Nigéria, né, aparece com 2 jogos contra os palestinos e o Verdão tem 100% de aproveitamento contra a equipe nigeriana. Foram 2 vitórias palestrinas na ocasião. Dos sul-americanos, né, a seleção do Uruguai, foram 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas que o Palmeiras teve contra os uruguaios. A vitória é a vitória maiúscula no dia 7 de setembro de 1965, 3-0 que a academia impôs sobre a Celeste Olímpica na inauguração do Estádio do Mineirão em Belo Horizonte, um feito único em que o Palmeiras foi Brasil, vestiu a camisa canarinho da seleção brasileira, um feito fantástico na história do futebol mundial e na história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, contra os uruguaios, foram 3 jogos, 1 vitória palestrina e 2 derrotas. Contra os argentinos, foram 4 jogos, a segunda aí, seleção que o Palmeiras mais atuou dentre as seleções que estarão no Mundial. Tá? Contra os argentinos, foram 4 jogos, como foi dito, com 1 vitória palestrina, 2 empates e 1 derrota. Verdadeiro equilíbrio aí contra os hermanos. Né? Contra os colombianos, foi 1 jogo realizado nos anos 90, como preparação dessa seleção fantástica dos colombianos nos anos 90. E o Verdão obteve uma derrota contra essa equipe colombiana. E por fim, dentro dos confrontos, a seleção do Peru, também com 4 jogos, a segunda seleção aí, junto com a Argentina, que o Palmeiras defrontou por 4 vezes. Né? Foram, o retrospecto desses 4 jogos, foram 1 vitória palmeirense, 2 empates e 1 vitória a favor dos peruanos, um verdadeiro equilíbrio. Portanto, né, confrontos de igual para igual, um saldo extremamente positivo dos palestrinos frente a essas seleções mundiais que estarão na Copa do Mundo da Rússia, né? E apenas para que a gente pontue, o Verdão também excursionou em terras russas. Isso aconteceu em 1994, né? O país sede da Copa recebeu o Palmeiras em 1994, onde o Verdão disputou o torneio Lev Yashin, né, um torneio em homenagem a esse grande goleiro da história do futebol mundial e da Rússia. O Palmeiras participou desse torneio e também de alguns amistosos. Né, do torneio, o Verdão se sagrou campeão, né, após bater o Dínamo de Moscou por 2-1 e o Spartak Moscou por 2-0. Né, os confrontos foram disputados no mesmo dia, na cidade de Moscou, com duração de 45 minutos cada. E o Verdão trouxe para casa um torneio importante em terras russas. Nos dias seguintes, foram realizados três amistosos, né? O Palmeiras esteve na cidade de Caximim e mediu forças contra o Textil Chic e venceu por 3-0. Contra o Toliati, né, na cidade de Toliati, o Lada Toliati, foi batido pelo Verdão por 2-0. E por fim, o Verdão venceu também o Chernomorek da Rússia pelo placar de 1-0. Então, contando um pouco dessas curiosidades relacionadas ao Palmeiras com a Rússia, a sede da Copa do Mundo, seus atletas que participaram da principal competição mundial, tanto estrangeiros quanto atletas da seleção brasileira, temos essa expectativa de que o Borja seja o nosso representante nessa disputa, bem como algum outro atleta que possa surpreender aí na convocação do Tite para a seleção brasileira. Essa é a nossa interação de hoje, essa é a nossa participação. Sempre que possível, manifeste a sua opinião, participe nas redes sociais. As minhas redes sociais estão sempre disponíveis à interação com o torcedor, com o amante do futebol de uma maneira geral e principalmente com o torcedor do Palmeiras. No Facebook você me encontra por lá, Fernando Galupo. Galupo com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. Pode me buscar lá, que a gente interage, troca mais informação e detalhes a respeito desses conhecimentos que nós estamos transmitindo. No Twitter, arroba palestra Galupo, Galupo com dois P's, um de palestra, outro de Palmeiras. O e-mail, palestragalupo@gmail.com. E temos um site, blog, fernandogalupo.wordpress.com, onde você também pode ver um pouco do nosso trabalho. Além de acessar todos os canais de comunicação disponíveis pela Web Rádio Verdão, seu site, seu Facebook, seu Instagram, seu Twitter, enfim, todas as plataformas de comunicação da Web Rádio Verdão. Esse é o Salve Palestrinos dessa semana, né? E deixamos aqui um grande abraço, torcendo para que o Palmeiras sempre continue nessa caminhada vitoriosa. E aqui é onde a história sempre estará viva e terá a sua voz. Um grande abraço a todos.
Essa foi mais uma edição do programa Salve Palestrinos. Todas as edições deste e outros programas ficam disponíveis no site www.webradioverdão.com.br, no link podcast. Obrigado pela audiência e fiquem ligados em nossa programação. Até a próxima. Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirenses.